desagradável. Extremamente desagradável.
Um Dácia e FNAC.
E hoje temos um humorista, finalmente. Já não era sem tempo, alguém com piada neste podcast. Vai ser hoje. Vou dar uma pista. O primeiro nome é de homem e o segundo de mulher.
Ah, muito fácil. Salvador Martinha.
Ah, errado. David Cristina.
Ah, era a minha segunda opção.
Mas antes, e para mostrar que neste programa também se pode aprender alguma coisa, eu quero que tu me digas que livro estás a ler agora.
Ah, Um Animal Selvagem.
Onde? Onde?
Não, é o livro que eu estou a ler agora, João.
Ok. Quando acabares e quiseres comprar outro, se tiveres cartão FNAC, tens desconto imediato e portes grátis em todos os livros.
Deixem-nos de tretas.
Não é treta, é verdade, não vinha para aqui mentir.
Não, deixem-nos de tretas, é o próximo livro que eu vou comprar.
Ah, está bem, mas antes faz o cartão FNAC.
Ah, minha amiga, ainda tu não eras nascida, já eu tinha cartão FNAC, pá.
A FNAC só chegou a Portugal em 98.
Eu ia à Espanha. Com a Ana. Ia com a Ana.
Muito bem. David Cristina, também conhecido por aquele humorista que fez um podcast com a Pipoca sobre separação.
Ah, já sei.
Sabes, não é? Agora tem um podcast sem a Pipoca, mas continua a ser aparentemente sobre separação. Pelos vistos é a sua área de especialidade. Este chama-se Esclarecido.
Espera, ex-tracinho esclarecido.
Ex-tracinho esclarecido. Parte da seguinte premissa: convidar ex-namoradas. Até agora houve 3 que aceitaram ir. Depois, outros episódios ele teve de encher com o Diogo Faro, que vai a todas, não é? Porque é poliamoroso.
Pode ser a ex-namorada de toda a
Exatamente.
Gente.
Ou com uma psicóloga, que parecendo que não, isto deu jeito desde logo para que se perceba que o David é uma vítima.
Ai, de quem?
Dele próprio.
Eu vou, exemplo prático. Pessoas que traem numa relação. Este é um bom exemplo. Eu já traí. É uma coisa que fiz durante muito tempo e que hoje em dia é quase inconcebível para mim voltar a fazê-lo. Mas eu demorei muito tempo, e é inconcebível por uma razão muito simples, além do respeito todo pela pessoa com quem estou e tudo isso. Não, é pelo dano que me faz a mim estar constantemente a viver contra os meus valores. Porque é muito engraçado, as pessoas não têm esta noção, mas muitas das pessoas que traem, traem contra os seus valores. Sabem que aquilo está errado, sabem que não deviam estar a fazer aquilo e passam muito mal ao longo de muito tempo por causa disso.
Acontece-me o mesmo quando com o glúten.
Sim, passas mal, não é?
É contra os meus valores, mas eu não consigo.
Aquele pãozinho acabado de fazer. Eu proponho aqui 1 minuto de silêncio pelo sofrimento de todas as pessoas que traem. Esse cara já chega.
Sim,
trair é mau, ok. Mas ser traído é péssimo, porque tem a desvantagem de não ter sido tu a escolher, não é? Não decidiste. Mas pronto, para falar do ponto de vista do traído, temos as 3 ex-namoradas de David Cristina.
Todas!
Como é que eu era? Como é que era a minha personalidade quando nós começámos a namorar? Ou quando tu me conheceste?
Tu eras o típico engatatão, digamos assim.
Ok, pensei que ia dizer p***eiro, mas foste bem com o pai.
Epá, não ia dizer isso. Nunca diria uma coisa destas para ficar gravado.
Sim, este é um daqueles podcasts em que o anfitrião não quer saber nada sobre o convidado, a não ser o que é que o convidado acha dele.
Com excesso de confiança.
Sim, excesso.
Com um ego tipo enorme.
Enorme, sim.
Isso para algumas coisas é menos bom.
Sim.
Mas para outras é atrativo, não é?
Sim.
Para mim, por exemplo, é uma coisa atrativa. Uma pessoa autoconfiante e que seja um bocadinho o centro das atenções, para mal dos meus pecados,
é uma coisa que te atrai.
É uma coisa que
gostaste,
que
não foi, querida?
Okay. Ou atraía. Ela depois corrigiu: é uma coisa que me atrai, para é uma coisa que me atraía.
Exato,
pois,
depois
de uma temporada com David Cristina, em princípio, essa característica deixa de atrair. Mas David parece não ouvir. Tinhas um ego enorme, como ofensa, mas como elogio, não é? Há homens que ficam orgulhosos quando as mulheres gabam a dimensão de uma certa parte da sua anatomia. David Cristina gosta que lhe gabem o tamanho do ego. É um egão assim deste tamanho enorme, parece um ego africano.
É bom saber que é egomaníaco, um bocadinho egoico.
Epá, um bocadinho, eras um bocadinho. Mas tudo o que é excesso acaba por ser um bocadinho negativo. Mas acho que foram, que seriam essas as características que faziam tantas miúdas irem lá cair.
Não, isso tudo. Quem me dera a mim que fosse.
Poderíamos falar aqui de outras coisas, mas não vamos falar sobre isso.
Não.
Eu sei que normalmente as pessoas não gostam muito de aparecer aqui no Extremamente Desagradável, mas acho que no caso de hoje até pode vir a ser bom. Neste momento estão as miúdas todas a googlar David Cristina para ver como é esse pedaço de mau caminho, esse Brad Pitt de Portimão. Escusas de agradecer, David.
Eras o típico engatatão, não é? Tipo aquele pretty boy que as miúdas todas babam. Ai, tão giro, ai, tão bonito. E depois, claro, que ele fazia, espremia aquilo ao máximo, não é?
Forte verbo.
Fazia render.
Vai ser engraçado se calhar para ti, mas eu nunca me achei um pretty boy. Tipo, eu nunca achei que era giro. Nunca achei.
Ai,
isso.
Não, para,
mas como é que tu justificavas
lindo,
tipo, todas as raparigas que tu
eu achava,
com quem tu te envolveste?
Eu achava que era a minha personalidade.
A minha beleza interior.
David, do pouco que já ouvimos aqui, eu acho que era impossível elas apaixonarem-se pela tua personalidade. Repara, tu tens o tipo de personalidade de alguém que faz um podcast em que todos os episódios são sobre si e em que lhe ocorrem cenários hipotéticos como este.
Se eu perdesse todas as minhas memórias, qual era a primeira? Imagina que eu ficava amnésico, uhum, e tu passavas na cama do hospital. Qual era a primeira coisa que tu me contavas acerca de nós? Não tem que ser sobre o nosso namoro, se fosse o que fosse. Como é que tu...
Sim, eu acho que uma das coisas que eu te diria, se tu não sequer lembrasses de quem eu era, dir-te-ia que, pá, que éramos amigos há muito tempo. E não, porque eu acho que isto é que seria importante.
Não me dirias que tínhamos namorado?
Não seria a primeira coisa não que eu ia dizer.
Então posso-te garantir que assim que saísses da sala eu ia me virar para uma pessoa qualquer.
É mesmo boa.
Não, e perguntar, tipo, a gente comeu-se, não se comeu? A gente comeu-se.
Se tu não tivesses memória, por carga de água, o que é que isso viria à tua cabeça?
Não sei, a vibe. Eu tipo, senti uma vibe.
Oh, David, mas isso é porque em princípio...
Acho que ele está a tentar um round 2 aqui.
Sim, sim, em todos os episódios. David, isso é porque em princípio todas as visitas femininas que tivesses no hospital eram gente que tu já tinhas comido. Hehe, ganda garanhão.
Todo o teu historial, não é? Também cria ali um bocadinho de desconfiança. Na verdade, que não era uma coisa que tivesse assumido grandes dimensões, porque senão nunca teríamos estado numa relação, sim, à distância, sim, sim, ponto, sim. Não é? Eu confiava em ti.
Confiavas?
Eu hoje em dia acho que fiz...
Confiavas?
Um erro.
Pronto, ao que parece, ele não era muito forte ao nível da fidelidade, de facto, mas havia de ter outras qualidades como namorado, nomeadamente ser um paz de alma daquelas pessoas para quem está sempre tudo bem, certo?
E agora vamos falar das coisas podres. Sim, sempre infernizar uma vida, de sempre com essa conversa de ora estava tudo bem, ou então, ai, não sei se é isto que eu quero, não sei se nós vamos ser felizes.
E é isso que eu dizia, não sei se vamos ser felizes, eu não lembro.
Senhor, eu só te dizia, mas nós não temos uma bola de cristal, ninguém sabe, não é? Sim, e eu sim, só dizia, sim, pá, sim. Tu estás a dizer isso é porque alguma coisa se passa. E provavelmente alguma coisa se passou, não queremos saber, não é?
Eu acho isto admirável, porque normalmente as pessoas que por qualquer motivo se portaram mal com ex-namorados sentem alguma vergonha a recordar esses momentos. David Cristina não só não parece sentir, como resolveu que era podcast, boa ideia, exato, que o mundo todo ficasse a saber. Portanto, um, ele não era fiel. Dois, era melodramático. Três, tinha mais que fazer do que aturar a namorada.
Pois o David chegou de São Francisco, não via a sua namorada há não sei quantos meses e nada.
Fiquei em Lisboa.
Não é? Tipo, ficou em Lisboa e eu a ligar e de repente ele disse, ah, tipo, adormeci, fui, não sei, fui sair com a malta, depois fui para os copos, cheguei bem da tarde. Comecei logo a perceber que ali havia cenas.
A coisa não estava bem.
Se procura um homem que depois de um longo período emigrado se borrifa para si, contacte David Cristina imediatamente. Se o plano dele for iniciar agora um período de celibato, isto pode ser bem jogado. Atenção, as mulheres ouvem este podcast e ficam todas sem a mínima vontade de encetar qualquer tipo de relação com ele. Ele se calhar viu-se forçado a fazer isto, porquê? Porque quando se é um Adonis,
pois claro,
tem-se solicitações a mais, é exaustivo. Bom, mas nem tudo foi mau nesta relação entre os dois. Às tantas houve um dia glorioso.
Qual?
A separação.
Para mim foi um processo um bocado...
A separação.
Mau, porque, falando de particular da tua postura, não é? Da tua maneira de estar e de fazer as coisas, acho que estiveste muito mal.
Uhum.
Fizeste uma coisa que eu sabia que tu ias fazer, que era tentar que fosse eu a acabar.
Sim, clássico comportamento
escavacar,
de homem.
Escavacar aquilo tanto, não é? Não, estragar David. Tanto para que fosse eu a acabar.
Clássico comportamento de um manipulador. Isso sim.
David Cristina devia editar um livro com estes ensinamentos. O título podia ser Como Não Agradar a Uma Mulher. Capítulo 1, engana-a o máximo que puder. Capítulo 2, infernize-lhe o juízo. Capítulo 3, não lhe telefone depois de meses fora de casa. Capítulo 4, tente que seja ela a acabar consigo, para se poder vitimizar depois. Capítulo 5, se o anterior não resultar, termina a relação a você, mas por telefone.
Ah, assim é que está bem.
E eu lembro-me que no dia em que acabámos, que foi ao telefone...
Eu lembro-me disso, sim.
Porque estavas em São Francisco, não é?
Sim.
Eu já estava tão cansada, não é? Tipo, aquela conversa já era a mesma coisa há meses. E eu te dizer, mas o que é que tu queres? Queres acabar, sim, é? E tu disseste, acho que é isso.
Sim.
E eu disse, isso o quê? E tu, quero acabar. E eu, poça, finalmente.
Sim.
Tipo, e mesmo assim fui eu que tive que arrancar a ferros. É mau. Isso
não
foi
é
muito mau. Isso não é assim que se faz.
Eu já tinha ouvido falar de homens muito dependentes que não fazem nada em casa, são as mulheres que lhes cozinham o jantar, que lhes tratam da roupa, que lhes marcam as consultas no médico, mas este vai mais longe, ele nem em relação consegue acabar sozinho, sem ajuda. Mas pronto, às vezes as coisas terminam mal, mas o que importa são as boas recordações que ficam, tipo aquela altura em que ela emigrou para ir ter com ele, a São Francisco, e depois aquela altura em que ele... nada.
Depois era eu a tentar perceber onde é que ia fazer o meu doutoramento, não é?
Sim.
E a ideia era nós encontrarmos um sítio
para irmos os dois.
Para irmos os dois, mas depois tu havia sempre cenas e que não acabou, não vou acabar, ou que não sei, ou que não sei o quê, enfim. E aquela coisa de não haver reciprocidade, não é? Eu tinha feito esse move, não é? De
e eu não estava a fazer o move
ao teu encontro e eu não estava a sentir que tu estavas a fazer esse esforço.
Não havia moves.
Este homem tinha de ser mesmo muito bonito naquela altura, para as mulheres fazerem tudo por ele sem receberem nada em troca. Isto é uma loucura.
É uma abnegação total.
Mas pronto, ele depois compensou este ato egoísta com aquela viagem romântica a Paris.
Oh.
Mas vamos mais fundo, porque isto é importante. Porque nós tínhamos, porque as pessoas têm que saber o quão eu fui, que é, nós tínhamos um casamento de uns amigos teus.
Ah, é verdade, em Paris. Nós tínhamos combinado
que íamos lá encontrar
os dois. Que íamos a Paris visitar um casal amigo nosso.
Sim.
E que depois íamos ao casamento.
Sim.
E eu fui
cancelei
para
em
Paris.
Cima da hora.
Fui para Paris.
Parabéns.
E no dia em que ele devia estar a voar, ele disse: olha, não vou.
Sim.
Pá, caiu-me tudo.
Sabes aqueles podcasts patrocinados por marcas em que tipo, és pago para ir?
Sim.
Sei lá, é patrocinado pelo Pingo Doce e dão-te um vale de compras de 500€.
Sim,
sabes?
Sim. Mas porquê que lembraste isso agora?
Que eu estava aqui a pensar o que é que o David Cristina oferecerá a estas senhoras para elas aceitarem ir ao podcast dele recordar estes tristes episódios.
Tinha imenso orgulho, tipo, era super babada, não é? Tipo, era muito. Tinha muito orgulho, porque achava que tu eras uma pessoa.
Pá, não fazia ideia disso.
Eras uma pessoa inteligente, mas na altura, tipo, falando no passado, tipo, eras um gajo super inteligente, muito giro, tipo, muito bem sucedido.
Pá, não tinha.
Epá, era,
nada
uma, era um orgulho para mim, tipo, tu eras um motivo de orgulho. E acho que nós tínhamos uma cena muito fixe.
Porquê que tu nunca me dizias?
Porque eu era muito nova.
Não querias que eu ficasse com a mania?
Camania. Oh, meu amigo, camania já tu estavas há anos. Aliás, eu aposto que a relação mais longa que o David Cristina teve na vida foi camania.
Tu mas depois tinhas outras eram completamente estúpidas, não é? Tinhas um ego do tamanho do mundo que se fazia tudo que era gaja numa festa quando tinha namorado ao lado. Pá, isto
sim.
Era tipo a cena mais.
Isso é estúpido, sim.
Epá,
o truque é esperar quando ela não está.
Sim,
bravo.
Exato. Pronto, lá está. Tiveste
mas porquê
todo
que tu achas
tempo...
que eu fazia isso? Porquê que tu achas que eu fazia isso?
Porque acho que era uma necessidade incrível de encheres o teu ego.
De validação externa. Sim. Eu também acho que era por isso que fazia.
Inês, quando ele responde assim, ah, que
pois era, eu era
um danado, pá.
Tu já reparaste que tudo o que tenha uma explicação semiclínica passa a ser menos condenável?
Claro.
É pá, ele realmente fazia sagajas em frente à namorada, mas pronto, não estava a ser um ganda porco.
Era validação.
Era só necessidade de validação externa. Claro. Ah, pronto, então se era uma condição psicológica, está perdoado.
A coisa está bem mais controlada agora. Entre o divórcio e os miúdos, o divórcio foi muito importante para mim. O divórcio mudou muito. Entre os miúdos e o divórcio,
o karma é lixado.
Eu tenho muito mais controle sobre o meu ego e há uma série de coisas que eu te digo já de certeza absoluta que não voltava a fazer, não volto a fazer.
Ai, quais?
Tenho muito mais controle sobre o meu ego, diz David Cristina num podcast sobre ele. David Cristina parece daquelas pessoas que dizem muitas vezes que estão diferentes para se convencerem que de facto estão. Tipo, eu já não bebo, eu agora deixei de beber, nunca mais me apanham nisso, diz ele enquanto entra numa garrafeira. O problema de David, felizmente para ele, não é álcool, ele embriaga-se apenas de amor próprio, o que ao menos não causa ressaca.
Maneiras do David ser menos burro. O David sou eu já agora, para as pessoas. Eu falo na terceira pessoa como o Jardel.
Porquê que o David é burro? Porque é um bocado convencido. Também é que é esperto.
Sim. Então, é egocêntrico ou pronto, sim. Convencido. Eu não gosto muito de egocêntrico, eu gosto mais de convencido. Porque, pronto.
Ok, David, mas aqui não és tu a escolher, não é? Isso é o mesmo que me dizer, epá, estás gorda. E eu, epá, não, gorda não, prefiro forte.
Fortezinha.
Estou muito forte. Normalmente, quando se pede a opinião a alguém, é para eles dizerem o que quiserem, não é para dizerem o que nós queremos.
Pensas tu.
Mas a cena do egocêntrico é aquela busca de, afaga-me aqui o ego um bocadinho.
Sim. Não, mas é, acho tipo... que isso para mim é insegurança.
Ah, cá está, mais uma vez um atestado médico. Claro. Calma, eu não sou
validação,
egocêntrico, não sou insuportável. Sou só uma pessoa que padece de insegurança crónica. Então pronto, se é doença, às melhoras.
Ou seja,
mas sabes que nós chegámos a falar sobre isto. Há bocado de puxar este assunto. Desculpa, eu não quero estar aqui a estragar a ordem e a dinâmica do teu programa. Lembro-me uma vez uma festa em casa de uma amiga nossa. Pá, tu passaste a festa toda a bater um couro a uma rapariga.
Ai, meu Deus, contigo lá.
Comigo na festa.
Se tu soubesse a vergonha alheia que isso me causa.
Mas é assim, mas uma coisa...
Quem,
pá,
era?
Que
quem era a miúda?
Eu não sei lá quem é que era.
Quem
a
era? Para ver se ela ainda está disponível.
Exatamente, quem era a miúda? Pergunta David Cristina naquela de se estivesse solteira ainda lhe ligo para tentar a minha sorte. David diz que tem vergonha alheia dele próprio. É isto que eu chamo de despersonalização. Isto é capaz de ser mesmo doença, atenção. Mas pronto, ele vitimiza-se um pouco, é certo, mas sempre é melhor do que ser daqueles homens que põem as culpas na mulher.
Também tenho que admitir que tu também eras um bocadinho ciumenta, porque eu lembro-me, se calhar por causa disso, eu lembro-me de uma conversa que tive contigo, mais que uma vez até, que íamos a um restaurante e havia uma garçonete qualquer.
E ele faz sempre aquela graçola, não é? Aquela... festa do engatatão era sempre igual. Tipo, não podia não. ser só normal, não podia só dizer, olha, quero não sei o quê, obrigada. Não, eu tinha que fazer sempre uma pila qualquer.
Não, porque eu sou afável, eu sou uma pessoa afável.
A questão é, farias isso se fosse um garçom?
Fazia
não.
igual, fazia
não,
igual.
Não, não era igual.
Não fazia, não, não era fazia. Igual.
Não fazia. Bem, deve ser insuportável teres de viver com David e Cristina. Vais jantar fora, metes com a garçonete. Vais pôr gasolina, metes com a senhora da Galp. Vais ao banco, metes com a senhora do banco. Vais à casa de repouso, metes com uma amiga da avó. Enfim.
Ou pior, com a tua avó mesmo.
Sim, sim. E para piorar a situação, tudo isto enquanto te chama Nina.
Ai. Eu tinha uma alcunha para ti, não era? Quando éramos namorados. Lembras do que era?
Tinhas uma alcunha, não, mas tinhas um...
Diminutivo.
Sim.
Que era o quê?
Nina.
Pois era. Chamava-te sempre Nina.
Nina.
Só me lembrei
Nina.
Agora.
Tanto quando saiu a música dos da Weasel, vês toda a gente diz, olha, esta foi feita para ti de propósito. Oh.
Só que no caso do David, a letra seria...
Assim. Olá, Nina, quero tratar de ti. E da Inei, da Ruth e da senhora do BPI. Chega só... Agora entusiasmei. Sim, senhora, muito bom.
Para a semana a mais, porque só ouvimos um mês namorada.
Ah, vai... Pois
faltam
é, tu
duas.
Falaste em três...
Beijinhos, bom fim de semana.
Extremamente desagradável. Extremamente, extremamente desagradável. Extremamente.
O apoio da FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e Dacia Built True.